Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Meu vizinho jogou.
Cannabis.
Marihuana.
Verdinha.
Mary Jane.
Maconha.
Esse é o bolo do bal.
Ela tem muitos nomes e muitas alegações de propriedades que não necessariamente encontram lastro na literatura científica.
Algumas pessoas usam para fins recreativos, outras têm interesse no seu potencial medicamentoso. Mas será que ela funciona mesmo?
Essa e outras perguntas nós vamos responder no episódio de hoje.
Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E neste episódio, a gente vai falar da maconha medicinal.
Em janeiro de 2023, muitos veículos da imprensa noticiaram que o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia sancionado uma lei autorizando a venda de maconha medicinal. Mas será que isso quer dizer que eu posso ir na farmácia e pedir uma mudinha da planta? Ou um cigarrinho pronto para consumo?
Isso é maconha?
Não, é tabaco. Isso é tabaco.
É tabaco,
é tabaco.
Isso aqui?
É tabaco.
Vamos ver se a porra é tabaco.
Não,
fuma não.
Foi?
Moço, ó, o senhor vai sentir um gosto aí, que é outra... O senhor vai sentir um gosto aí diferente.
Isso seria bastante estranho. E não é o que a lei diz. A Lei Estadual 17.618, de 3 de janeiro de 2023, tem como título: Institui a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à Base de Canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetraidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde, SUS.
Ou seja, o que esta lei permitiu é a distribuição de canabidiol, ou, na verdade, de medicamentos à base de canabidiol gratuitamente pelo SUS, contanto que para situações em que já tenhamos estudos que indiquem a recomendação do uso do canabidiol.
E onde entra o THC nessa história?
Isso aí não, filho.
Bom, por ser um extrato vegetal oriundo da planta, muitas vezes é desafiador e torna o produto mais caro remover completamente o THC do extrato. A menção a essa substância é um reconhecimento desses obstáculos.
Mas quer dizer, então, que o governador foi responsável pela liberação?
Cara, em geral, acho que tu é maconheiraço, mas tu nem é, né, cara?
Não.
Tu é maluco mesmo.
Sim.
De maneira alguma, ele apenas incluiu o canabidiol dentre as substâncias que podem ser distribuídas pelo SUS no estado de São Paulo. A regulamentação e autorização desses medicamentos, assim como de todos os princípios ativos autorizados para venda e distribuição no Brasil, continua sendo da Anvisa.
A Anvisa, inclusive, já autorizou a utilização de medicamentos à base de canabidiol desde 2019, com a RDC 327 de 2019. Mas não pensem que a Anvisa liberou geral. Afinal, é ela também a responsável pela lista das substâncias proibidas no Brasil, a famosa RDC 344 de 1998. Para os medicamentos à base de cannabis, os profissionais de saúde não podem, por exemplo, distribuir amostras grátis.
Além disso, há um controle muito restrito da composição desses extratos. Os produtos precisam conter principalmente canabidiol e ter THC abaixo de 0,2%. Ou seja, a cada grama do produto não pode haver mais do que 2 miligramas de THC. Apenas para comparação, em geral, 1 grama de maconha tem 100 miligramas de THC. Mesmo se considerarmos a perda durante a queima no consumo de um cigarro, seriam 50 miligramas de THC. Os produtos autorizados no Brasil podem ter, no máximo, 25 vezes menos do que isso.
Ou seja, os produtos à base de canabidiol não causam os efeitos psicoativos, o barato, do consumo de cigarros de maconha, se consumidos com a devida recomendação de um profissional de saúde e na posologia correta. Produtos com teores acima do permitido são autorizados apenas em situações muito específicas pela Anvisa, naquelas situações em que há comprovação de ausência de alternativas terapêuticas.
A lei estadual surgiu por conta do aumento de casos de judicialização junto ao Ministério Público de São Paulo. Pessoas que tiveram um medicamento recomendado por seus médicos encontraram obstáculos em consegui-lo junto ao SUS e recorreram à justiça. E olha, esses medicamentos podem ser bem caros. Em uma rápida pesquisa, encontramos extratos a partir de R$400, com algumas formulações passando de R$ 2.200. Cada caixa é recomendada para uso por um mês.
Até novembro de 2022, a Anvisa já havia aprovado 23 medicamentos com compostos presentes na cannabis sativa, 9 à base de extratos da planta e 14 de canabidiol purificado. Há variedades da planta de cannabis, que chamamos de hemp ou cânhamo, que têm maiores concentrações de CBD, o canabidiol, e baixas de THC, o princípio psicoativo, de forma que os extratos naturalmente contêm doses menores da substância psicoativa. Mas o que há de ciência e comprovação por trás do canabidiol? Será que ele tem tanta recomendação de uso assim?
O canabidiol é bastante estudado, mas a posologia exata e recomendações de uso ainda são objetos de muita discussão. Por exemplo, sabe-se que o canabidiol tem impacto em tratamento de alguns tipos específicos de epilepsia, que o THC pode auxiliar em casos de náuseas e vômitos em pacientes durante quimioterapia, e que uma proporção regulada de CBD e THC pode ser interessante no tratamento da esclerose múltipla.
Essa diferença dos tipos de canabinoides se dá porque nosso sistema nervoso central tem duas grandes classes de receptores canabinoides, CB1 e CB2. Esses receptores são proteínas que levam a alterações nas células quando interagem com canabinoides. O CB1 é ativado pelo THC, o CB2 pelo canabidiol. Tratamentos que dependam da ativação de um ou de outro, ou dos dois, vão ter recomendação de composição de princípios ativos diferentes.
A distribuição dos receptores é ampla pelo organismo e ocorre também na periferia do corpo, sendo que até em órgãos linfóides como o baço, onde há a presença de células do sistema imune, temos a expressão de receptor de canabinoides como o CBD.
Olha, então deve ter algum efeito no sistema imune. Calma. Isso não quer dizer que você vai sair usando canabinoides para tratar doenças autoimunes, por exemplo.
O uso deve ser somente para as recomendações em que há evidência científica de eficácia. Há uma lista grande de recomendações por aí que ou contam com estudos de qualidade duvidosa, ou pequena amostra de pacientes, ou sem estudo algum. Encontramos aqui recomendações para pacientes de Alzheimer, estresse pós-traumático e até dependência de opioides.
Há muitos pesquisadores empenhados em descobrir fins terapêuticos para os canabinoides. No entanto, é preciso ter atenção com a qualidade dos estudos conduzidos, o tipo de estudo e o resultado obtido. Especialmente para não achar que uma evidência pouco robusta pode ser usada para justificar o uso de medicamentos contendo canabinoides.
Por exemplo, estudos in vitro, mesmo sendo bem conduzidos, não implicam necessariamente no uso em vivo. Você não pode justificar o uso de um medicamento baseando-se apenas em resultados obtidos em células cultivadas em condições altamente controladas.
Para você entender como deve ser o fluxo de estudos que embasam a recomendação médica, veja só esse estudo publicado na revista Frontiers in Molecular Neuroscience em 2021 e conduzido por pesquisadores brasileiros. No estudo, os resultados apontaram a possibilidade do uso de canabidiol para tratar esquizofrenia. O estudo foi realizado in vitro, em células de oligodendrócitos humanos. Nessas células, o canabidiol ativou mecanismos bioquímicos de proteção celular similares ao dos fármacos clozapina e haloperidol, que já são usados para tratar a esquizofrenia.
Os compostos canabinoides administrados foram capazes de cancelar os efeitos da administração da cuprizona. Essa cuprizona é uma substância que danifica a bainha de mielina, que é o revestimento das extensões dos neurônios, e então prejudica a transmissão dos impulsos nervosos, uma das prováveis causas da esquizofrenia.
Evidências de estudos in vitro, como essa, somadas a outras evidências de estudos em animais, justificou o andamento de estudos clínicos em humanos para verificar a eficácia do canabidiol para tratar a esquizofrenia.
Então, com os estudos clínicos, poderemos ter ideia sobre a segurança e eficácia do canabidiol no tratamento da esquizofrenia. É claro que esses estudos também devem ser conduzidos de acordo com o método científico, com o número de participantes adequados, etc., para gerar evidências robustas. Para que haja recomendação médica, as evidências de estudos clínicos devem ser robustas, entendeu?
Ou seja, a recomendação médica só deve existir quando houver evidência de eficácia e, como qualquer medicamento, com uma concentração conhecida e controlada dos componentes que sabemos ter efeito para tratar o sintoma.
Por isso, a aplicação da maconha fumada como forma de tratamento tem uma série de ressalvas. A forma fumada não é a mais eficaz para administração de canabinoides, por conta da perda do princípio ativo com aquecimento e os riscos pulmonares do próprio ato de fumar. As plantas vendidas no mercado não têm uma concentração controlada, ou sequer sabida, de THC e canabidiol, e muitas vezes podem estar misturadas com outras substâncias, como canabinoides sintéticos.
Um estudo indicou que entre 2009 e 2017 nos Estados Unidos, a concentração de THC nas plantas vendidas mais do que triplicou. Isso se deve ao fato de que as pessoas que adquirem a planta para fins recreativos, ou seja, em busca dos efeitos psicoativos, podem desejar versões mais potentes da planta, que podem ser selecionadas com cruzamentos entre variedades, favorecendo uma maior concentração de THC.
Mas atenção! Deixar a planta com concentração maior de THC não quer dizer que essa seja a forma mais recomendada para uso médico. Como já mencionamos, para este uso é necessário conhecer a concentração. É preciso que esta concentração de canabinoides seja controlada. E maior concentração de THC seria provavelmente muito ruim para pacientes que buscam o efeito do canabidiol, por exemplo.
Sem contar os riscos associados à dependência e consumo abusivo de cannabis fumada, que talvez abordemos em outro episódio do Escuta a Ciência.
E não queremos aqui ser moralistas, mas se a discussão é sobre o uso médico para tratar sintomas ou ajudar no tratamento de doenças, precisamos exigir evidências robustas, de qualidade, com uma amostragem bem feita e avaliação estatística adequada antes de podermos discutir a aplicação e distribuição de um medicamento, de qualquer medicamento.
Não é porque vem da maconha, que é uma planta, que tá tudo bem usar um medicamento para tratar determinada condição para qual esse medicamento não tem eficácia comprovada, viu?
Todo medicamento deve passar pelo crivo do método científico, certo?
Pois, como em todas as decisões de saúde pública, precisamos contar com ela, a ciência.
Continue se informando, escutando a ciência.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei! Ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.